Vamos ao Talkwine, você pode ter essa experiência, talkwine.com.br, nossa conversa de hoje, diária com Marcelo Copelo. E bom dia aos nossos ouvintes, ouvintes dos Campos Gerais, Ponta Grossa, ouvintes da região Centro-Sul, Vale do Iguaçu, CBN Vale do Iguaçu e também do oeste do estado, CBN Cascavel. E os nossos ouvintes aqui da CBN Maringá, é claro. Copelo, bom dia.
Bom dia.
Sabe que hoje eu estava pensando, claro, nosso tema de hoje são vinhos brasileiros, regiões do Brasil, vinhos de inverno. Hoje é o dia da Revolução Francesa, até pensei, pô, devia ter combinado com o Copelo alguma coisa, né, rapaz? Vinhos franceses. Vinhos franceses, mas a gente fala disso.
Francófilo danado.
Então, isso é uma coisa legal.
Muito vinhos franceses, é.
Eu imagino que a Revolução aconteceu e os vinhos foram poupados, né? Muita gente não foi, o rei não foi, mas os vinhos foram poupados.
E vários desdobramentos da Revolução no vinho.
Olha que legal. Eu ia falar sobre isso. Beleza. Meu caro, vamos falar de Brasil, vamos falar de vinhos de inverno.
Vamos lá, é o seguinte, o tema aqui não é vinhos para beber no inverno. É vinhos de colheita de inverno, que é uma categoria nova, quase que única no mundo, tá? Uma explicaçãozinha um pouco mais técnica da videira antes. Normalmente, a gente tem vinho nos paralelos 30 a 50, tá? E o Brasil está um pouco fora disso. O Brasil é paralelo 5 norte, um pouquinho além do Equador ao norte, até tem 33 sul. A gente está meio que fora dessa faixa. O que a videira gosta? O Mediterrâneo, o sul da Europa. Por quê? Porque tem o inverno, chove no inverno, e o verão é mais seco e quentinho. Então ela hiberna no inverno, desce até o fim do verão e as uvas são colhidas no início do outono. Tá? Esse é o padrão que se faz vinho, sempre se fez vinho no mundo. Só que a tecnologia avançou muito em vários sentidos, não é? Tecnologia não vinha só computador, não. Tem muita descoberta, muita coisa nova no campo, no vinhedo. Técnica de vinho de inverno não foi descoberta no Brasil, mas desenvolveu-se muito aqui pelo seguinte: a gente tem aqui um território imenso, quase todo fora do paralelo ideal para fazer vinho. E o que acontece aqui? A gente é tropical. Para no Rio de Janeiro, isso é óbvio. A gente tem um clima quente e chove no verão. Verão é chuvoso, né? As águas de março fechando o verão. E isso é horrível para a videira. Por quê? Você vai colher a uva debaixo de água. A uva vai vir cheia de água, vai vir diluído o vinho. E a videira gosta de seco, ela precisa ter um estresse hídrico no amadurecimento. A videira, ela hiberna. Então, o que acontece? Quando a gente colhe, a gente poda a videira, corta os galhos mesmo, ela fica tosca, fica ali o inverno inteiro dormente, ela começa a brotação, floração, gera cacho, quando chega no verão, ela está com o cacho que vai amadurecer. Ela gosta de sol, é um clima o mais fresco possível, calor também não é muito bom não, o vinho até faz vinho, mas o vinho não fica tão bom, e seco, não pode ter chuva. Como é que a gente dribla isso hoje com o vinho de inverno, que também é chamado de dupla poda? No inverno, agora quando ela vai começar na primavera a crescer, você poda de novo. É uma técnica que você engana a videira, e você alonga essa dormência dela até o inverno. Colhe, ela vai estar com fruto maduro, não no fim do verão, mas no inverno. Você adia um pouco isso. E como é que é o inverno no nosso sudeste? Ele é mais seco, tem sol o suficiente, não falta calor, e tem as noites mais frias, o que é bom para manter a acidez e o frescor dos vinhos. Então você cria um mundo ideal, né? Você mudando no verão para o inverno, você consegue uvas maduras, cor e tudo que precisa. Então, assim, isso está crescendo muito. A primeira colheita num vinho experimental desses foi feita em Minas Gerais em 2003, ou seja, tem 17 anos, 18 anos já essa técnica. Tem um monte de vinhedos já produzindo e tem muito mais ainda implantados que não produzem ainda. A videira precisa de 3, 4 anos para começar a produzir e mais alguns anos para dar frutos bons. Tá? Então a gente tem hoje essa técnica muito utilizada em Minas Gerais, São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Centro-Oeste, tem em Goiás, tem na Chapada, na Bahia. São bons, viu? Eles participam eu tenho um concurso de vinho brasileiro. Eles participam, ganham um monte de prêmios, ganham prêmios fora do Brasil também, tá? E você pode ser tintos ou brancos, espumantes. A casta que mais se deu bem até agora foi a Syrah. Desses vinhos premiados é Syrah, mas outras estão surgindo, estão se adaptando. Você tem que... É todo um processo, né? Fazer vinho, você viu que uma coisinha boba está há 18 anos... para chegar a um, a um apogeu aí de se disseminar. Mesmo assim está começando, vai crescer muito mais ainda. Então há outras brancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay, tintas Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem uvas italianas e assim por diante. É um negócio, é uma fronteira nova, é uma nova maneira de ver o vinho e abriu a possibilidade de fazer vinho no Brasil inteiro.
O Copelo, você
falou, se viu fazer vinho, você faz hoje, diga, Gilson.
O Copelo, você falou da ciência que desenvolve, você fala a tecnologia na produção de vinho, não é só a questão de usar computador, mas também de você conhecer muito a planta. A gente tem toda uma engenharia genética que a gente sabe no agronegócio, na agricultura.
Tem.
Você sabe que tem soja, milho, por exemplo, tem milho safrinha, enfim, tem aquela coisa toda de produzir o ano todo. No caso da uva, a gente está chegando nisso, a gente vai começar, porque tem um ciclo, né, de plantio, de colheita no vinho, que é muito tradicional. A gente vai chegar até essa velocidade em cima de tecnologias novas, de conhecer mais as uvas?
Já tem, você tem, por exemplo, viveiros, onde você cultiva centenas ou milhares de espécies, subespécies de uva vinífera, enxertos, clones dessas uvas, você pesquisa outros tipos de poda, muita tecnologia, gotejamento, irrigação. Tem regiões, por exemplo, onde não havia vinho, impossível ter vinho, até que inventaram uma irrigação com gotejamento. Por exemplo, Mendoza, na Argentina, eles faziam vinho numa região que era a próxima cidade. E tinha uma região muito mais alta, mas que não tinha água. Então eles conseguiram levar a água fazendo reservatórios, com tecnologia, claro, e conseguem maximizar, otimizar essa água irrigando com gotejamento. Você tem um chip, você pode chegar a ter um chip em cada videira, e esse chip do seu celular você controla quando você vai dar de água para cada videira, rapaz, porque tem um satélite dizendo que aquela videira está precisando de água.
Rapaz!
Então, só para dar uma pontinha no iceberg.
Entendi.
Pisar uva em Portugal. Portugal pisava uva antigamente, até hoje pisam. Pisam com o pé. São pisados com o pé. Só que é caro, né? Você tem um monte de gente ali pisando a uva. Então, hoje tem robô para isso. E você controla o robô. Já estive almoçando aqui no Rio com um português, dizendo, peraí que eu vou pisar as uvas lá no Douro.
Aperta o botãozinho e vai pisar a uva.
O robôzinho vai lá e pisa a uva. Tá?
Copelo,
você tem isso, sim.
Obrigado pela conversa, meu caro. A gente se fala mais amanhã.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo. Você pode entrar em contato com ele no Instagram, @marcelocopelo, lembrando Copelo com dois L's, ou no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu.